É cada hora um problema, cada hora uma... Aliás, me preocupa muito o Brasil que todos nós sonhamos, e Mato Grosso do Sul também, a judicialização de tudo que acontece no Brasil. O Brasil virou um país judicializado. É judicializado na demarcação de terras indígenas, é judicializado na infraestrutura, é judicializado na política, é judicializado em tudo. Eu não conheço nenhum exemplo de país que cresceu onde a judicialização pautou as suas atitudes. Não estou aqui, querendo aqui, senhor presidente, defender qualquer tipo de legalidade ou tomar qualquer tipo de decisão que bata de frente com a legislação e com a Constituição brasileira. Mas está demais. Então, nós estamos agora discutindo a eternidade da maçã. São óbices de todos os lados possíveis e imagináveis. E nós não resolvemos. E temos uma situação em Mato Grosso do Sul, com todo respeito. Eu ouvi aqui falar do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, não sei de onde. O estado que está na situação mais grave, presidente, é Mato Grosso do Sul. O restante, perto do que está acontecendo no nosso estado, é cócega. O problema maior do Brasil hoje é Mato Grosso do Sul. E eu quero registrar aqui, em função, parece que é uma antítese dessa judicialização, o nosso estado não tem mais ou não desperta mais qualquer tipo de segurança jurídica. Olha o contraponto e o paroxismo que nós estamos vivendo. Tudo judicializado e, ao mesmo tempo, a insegurança jurídica impera. Ninguém investe. Produtor rural não consegue financiamento, porque os bancos viabilizam os recursos que ele precisa para produzir, não é para fazer qualquer outra coisa diferente. Gente que se financiou, que plantou, de uma hora para outra, quem compra a sua produção diz que não pode também fazer essa aquisição, em função desses enfrentamentos por demarcação de terras indígenas. Onde é que nós vamos parar? Num momento onde o agronegócio cumpre um papel absolutamente fundamental no futuro do Brasil. Aliás, diga-se de passagem, é quem consegue garantir esse crescimento pífio que nós temos presenciado ao longo aí de cada levantamento trimestral, de como o Brasil tem se desempenhado do seu ponto de vista econômico. Onde é que nós vamos parar com isso? Portanto, meu caro presidente, senador Benedito de Lira, eu quero aqui manifestar a importância dessa iniciativa para que, mais uma vez, repetidamente, os mesmos conceitos venham aqui a ser ouvidos, né? E, inclusive, repetidos por cada um de nós. Nós estamos cansados. Esse processo já está se esgotando. Ele chegou a tal ponto que, na semana passada, nós pedimos para que o presidente Lula interferisse nessa questão, porque ele é um presidente que conhece a realidade do Mato Grosso do Sul. Ele sabe muito bem os problemas. Ele conhece região por região, até porque ele andou no nosso estado inteiro. E ele teve uma reunião com Chico Maia, presidente da Acrisul, que com justa razão mostrou a sua indignação por essas indefinições. Volto a repetir, graves. E não adianta misturar Mato Grosso do Sul com outros estados. O nosso estado é o pior deles. Com risco de vida, com risco econômico e com a probabilidade de nós simplesmente desconstruirmos um estado que a duras penas cresceu e se desenvolveu. Ao trabalho dos nossos homens, ao respeito pelas nossas etnias, pelas minorias, e principalmente em respeito ao nosso país. Senhor presidente, senador Benedito de Lira, essa conversa com o presidente Lula levou o presidente, depois de uma conversa duríssima com nosso Chico Maia, o presidente Lula teve com a presidenta Dilma quarta-feira passada, no almoço. Tão logo terminou a reunião, me avisou que tinha falado sobre esse assunto, como ele se comprometeu na conversa que teve com Chico Maia e com Ricardo Bacha, lá em Campo Grande. Logo em seguida, recebi uma ligação da presidenta Dilma no sentido de nós conversarmos, até para que ela tivesse todos os argumentos para que efetivamente nós discutíssemos a situação de Mato Grosso do Sul. Essa audiência ficou para essa semana e eu permaneço aqui aguardando a convocação da nossa presidenta. Mas fruto do trabalho do presidente Lula, que foi a Mato Grosso do Sul e ouviu duras críticas do nosso querido Chico Maia. E hoje, nós já soubemos, e é fato conhecido e foi relatado aqui, sobre uma portaria que seria editada, que daria mais autonomia ao Ministério da Justiça, que teria uma equipe específica. As idas e vindas da famosa portaria 303, que eu acompanhei muito de perto com o ministro Adams, eu já conheço também essa novela razoavelmente. E, evidentemente, se aguardava a edição de uma nova portaria em função dos recursos que entraram fruto do julgamento de Raposa Serra do Sol. Foi exatamente o que foi dito aqui. Mas eu acho que, além disso, e outras propostas do tipo trazer as demarcações para o Senado Federal, para o Congresso Nacional, existem sugestões em todos os níveis possíveis. Como disse o ministro Adams, a regulamentação do artigo 231, ontem eu tive, inclusive, com o prefeito Zé Roberto falando disso. Isso, todos nós sabemos aqui, não adianta tapar o sol com a peneira. Todo mundo sabe aqui quanto tempo leva isso. Aliás, estava conversando com o governador André, a nossa pauta econômica ela desapareceu ao longo dessa semana e eu não sei quais as consequências para os estados brasileiros. E especialmente o Mato Grosso do Sul. Portanto, nós estamos naquela de tá tudo fatorizado, para não falar que está tudo dominado. Nada mais acontece. A minha expectativa com relação ao Congresso Nacional é zero. Até o final desse ano, que eu não sei nem se orçamento nós aprovamos, e o ano que vem, nem pensar. Nem pensar. A questão que está sendo posta aqui é uma questão objetiva, definitiva. Nós temos que cumprir o acordo. Nós não fizemos um acordo? Fizemos um acordo. Não foi um acordo lavrado lá com lideranças políticas, com os produtores, com as lideranças indígenas? Nós temos que cumprir o acordo. O acordo saiu de 45 dias, esticou, deu problema, TDA, o governo do Estado tinha terra, não tinha terra. Pô, nós estamos entrando num processo kafkiano, a gente não consegue sair dele mais. E quero ser muito sincero aqui, nós estamos reunidos aqui. Ninguém aqui, nenhuma liderança política tem mais qualquer autoridade para defender nada e para assumir compromisso nenhum, porque ninguém acredita mais na gente. Ninguém. Portanto, nós estamos entrando numa situação de absoluto caos. Porque o poder moderador desapareceu. E, lamentavelmente, meu caro ministro Zé Eduardo Cardoso, meu caro ministro Luiz Adams, quem nos desautorizou e quem nos tirou essa legitimidade foi o governo federal. Foi o governo federal. Ninguém acredita mais. Produtor, índio, ninguém aceita mais. Eu estive agora no Cone Sul, lá numa reunião com o Zé Roberto. Ninguém acredita mais na gente. Lá na reunião lá de Japorã, lá na região de Japorã, de Guatemi, de Eldorado. Ninguém acredita mais na gente. Então, é cumprir o acordo. O acordo, o que que é? Era comprar Buriti. Se tem gente que não quer que entre para fazer avaliação, tira fora. Mas resolva aquilo que é possível resolver. Já passou do tempo isso. Mato Grosso, inclusive, se preparou até criando um fundo na Assembleia Legislativa. Esse fundo que foi apresentado pelo deputado Tetilli e sancionado pelo governador André. Nós criamos todas as condições, fruto inclusive da subcomissão, da comissão comandada pelo senador Mozarildo. As propostas estão escritas há mais de 10 anos. E nós estamos aqui na eternidade da maçã. Eu não posso deixar de destacar, senhor presidente, Mato Grosso do Sul é terra titulada, não é terra devoluta. É terra devoluta. A Amazônia tem muita terra devoluta, Mato Grosso do Sul é terra titulada. Portanto, merece um tratamento diferenciado. Não adianta mais ficar rodeando. Nós precisamos definir. Nós vamos ter uma reunião agora com o ministro Eduardo Cardoso, na hora do almoço, se não me engano. Nós temos que decidir a indenização da Buriti. E nós temos que estabelecer o cronograma como foi discutido anteriormente. E contemplar isso no orçamento. Esse ano tem dinheiro. Foi colocado no orçamento pela bancada dinheiro para começar as indenizações. O ano que vem, a rubrica está aí, como disse o senador Mocca, a janela está aí. Portanto, não dá mais para a gente ficar discutindo coisas que foram consensadas e agora nós entramos num processo que ninguém vai nem para frente nem para trás. Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos dessa definição, dessa decisão. Porque não dá mais para que a gente sobreviva dessa maneira. O Estado vivendo dia e noite com uma espada de Damocles na cabeça e com uma porção de interrogações que vão inviabilizar o nosso Estado. E quero aqui deixar claro também, se acordo tem que ser cumprido, invasão não pode acontecer. Se acordo tem que prevalecer, e acordo é feito para ser cumprido, não pode haver invasão. E a pré-condição de se tomarem todas as medidas é porque as invasões terminem, cessem e voltem ao status quo, à situação normal que nós efetivamente convivemos quando fizemos aquele acordo. Portanto, meu caro presidente senador Benito de Lira, não tem muita conversa e discurso mais e projeto e não sei o que e aquilo. Nós não temos tempo para isso, porque o barco vai para o fundo mais cedo do que muitas pessoas aqui imaginam. Porque, na verdade, os maiores prejudicados com isso são os produtores e as etnias indígenas. E depois o Estado e a Federação Brasileira. Portanto, é cumprir o acordo, é ter agilidade, é buscar uma solução num país de juristas, buscar uma solução para que a gente saia desse impasse. Estabeleça o cronograma e aprove o orçamento. O restante é conversa fiada. É discurso que não vai nos levar a nada, que vai tomar cada vez mais tempo e vai inviabilizar Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado. Para encerrar a participação dos senadores, ministro, eu vou conceder a palavra ao senador Bozarildo, que é o último inscrito. Depois, então, os ministros responderão e, em seguida, eu concedo a palavra ao governador do Mato Grosso.
Do Sul.
Do Sul. É o que está aqui, Mato Grosso do Sul. A palavra, senador Bozarildo.
Senhor presidente, senhor ministro da Justiça, senhor ministro advogado-geral da União, eu, casualmente, sou o último a falar. Poderia até ser o primeiro, porque a confusão ou essa coisa começou na Raposa Serra do Sol. Aliás, foi citada várias vezes aqui. Eu não conheço índio por ouvir dizer, ou por fotografia, ou em manifestação aqui. Eu conheço índio como médico, trabalhando nas aldeias indígenas, seja levado pela Diocese de Roraima, da Igreja Católica, seja levado pelo governo do Estado e do município. Então, eu passei 15 anos no meu estado, nasci em Roraima, portanto, conheço o problema desde de jovem. O que acontece é que a maioria dos índios em Roraima, com exceções, evidentemente, dos Yanomami, que, aliás, Yanomami é uma etnia? Não, são várias etnias que resolveram rotular de Yanomami. Então, na verdade, vi sucessivas demarcações e o que é mais terrível, após a promulgação da Constituição, que deu 5 anos para a União demarcar as terras indígenas. Não conheço nenhuma emenda constitucional que tenha revogado isso. Mas, no meu estado, primeiro foi a Reserva Yanomami, o presidente Sarney demarcou, como chamam, em ilhas, só que não tinha ao lado das reservas indígenas, das áreas demarcadas, nenhuma propriedade, só florestas nacionais, que não poderiam, portanto, ser tocadas. Em seguida, o próprio governo federal veio e desmarcou aquela demarcação que tinha sido feita e demarcou de forma contínua. E aí foi terminar atingindo pecuaristas que estavam na borda da reserva. Aí fizeram a reserva São Marcos, que atingiu a sede do município de Pacaraima. E há uma pressão terrível dos órgãos públicos brasileiros para que a sede do município, que fica na fronteira com a Venezuela, seja transferida para outro local. Então, acho que Roraima foi o bode expiatório, e até porque tem menos população, não interessa, por exemplo, eleitoralmente para o governo federal. Tanto é que o presidente Lula nunca foi a Roraima nas campanhas e perdeu duas vezes que ele foi candidato. A mesma coisa, a presidente Dilma perdeu na sua primeira eleição, pegando a herança do presidente Lula. Foi citado muito o presidente Lula agora, foi lá em Mato Grosso e deu uma recomendação interessante, passando a responsabilidade para o presidente Dilma. Quando ele era presidente, essa comissão temporária externa que o senador Delcídio foi relator, foi criada por inspiração do presidente Lula. Ele disse para nós textualmente, eu quero um documento oficial para enfrentar as ONGs que estão pressionando. Aonde eu chego, a cobrança é Raposa Serra do Sol. Interessante, né? Chega na ONU, chega não sei aonde. E resultado, fizemos duas comissões, ministro. Uma da Câmara dos Deputados, relator, deputado na época, Lindbergh Farias, do PT. Delcídio Amaral, relator aqui do Senado, do PT. Então, foi tudo bem combinado. Para nós fazermos um documento sério, jurídico, inclusive ouvimos todas as etnias indígenas da Raposa Serra do Sol, que, aliás, não devia ser Raposa Serra do Sol. Porque aí estão invertendo a localização geográfica. Porque, na verdade, a Serra do Sol fica ao norte da fronteira com a Venezuela e a Raposa fica aqui ao sul, praticamente, da fronteira com a Guiana. Mas eram duas reservas já demarcadas, separadas por 150 quilômetros em linha reta uma da outra. O que que fizeram? Começaram a deslocar famílias de índios de uma reserva para daí a 2 quilômetros, outra daqui mais 2 quilômetros, e aí alegaram que existiam os índios tradicionalmente ali. Inclusive, nessa região, os índios foram para lá antes de 1934, era Amazonas em Roraima, essas terras foram tituladas. E, aliás, 1934 é onde começou a existir o marco indígena nesse país. Então, nós fizemos, inclusive, essa ressalva, que aqueles que tivessem títulos anteriores a 1934 seriam mantidos. E aí fizeram uma outra coisa terrível, que passaram a dizer que eram apenas 7 arrozeiros, que respondiam por 25% do PIB do Estado. Mas tinha 400 famílias que estavam lá na quarta geração. Como é que estão essas famílias hoje? Passando fome em Boa Vista, porque a indenização é imoral. Agora, eu me admiro muito que o presidente Lula, naquela época, mandou fazer isso, depois que nós apresentamos um relatório, tanto da Câmara quanto do Senado, ele simplesmente desprezou, porque ele foi ao enterro do Papa e lá foi pressionado pelas ONGs, chegou aqui e ainda marcou da forma que... Até porque, ministro, quero lhe elogiar pela postura que está tendo, porque os ministros da Justiça anteriores, não vou citar nome, mas os anteriores, todos não tiveram essa postura. Nós realmente procuramos, e até pelo fato, veja bem, eu sou de Roraima, senador Delcídio do Mato Grosso do Sul, senador Jefferson Pérez do Amazonas, nós compusemos, e o senador Augusto Botelho, do PT também, participou dessa comissão. Nós não tivemos preocupação ideológica, nem partidária, nada. Nós queríamos fazer justiça, tanto para os índios como os não-índios. E pior que grande parte desses não-índios, na verdade, são mestiços, são filhos de índios ou netos de índios. Então, foi uma injustiça. A Raposa Serra do Sol foi uma injustiça terrível com os índios e com os não-índios. Hoje, a maioria desses índios da Raposa Serra do Sol estão na periferia da capital. Na periferia da capital, Boa Vista. E os que estão lá, eu acho que o senhor já viu reportagem sobre isso, estão passando necessidade. Porque a política da FUNAI é o seguinte, demarca e abandona os índios. Não tem nenhum tipo de política depois da demarcação. Lá, aliás, os índios chamam a FUNAI de Funerária Nacional do Índio. Porque, realmente, depois de demarcar, deixa o Deus dará. Se o Estado ou o município não atender, ninguém atende. Mande agora uma equipe sua ver a situação da Raposa Serra do Sol. Então, no fundo, o que eu quero dizer é que nós já sofremos as consequências. E daí que saiu às 19 condicionantes do Supremo, como disse a senadora Cátia Abreu, na verdade eram até desnecessárias. Se cumprisse a Constituição, era até desnecessária. Mas o Supremo deixou bem claro qual era o entendimento daquela época. E a votação foi unânime. Então, não vejo por que nós ficarmos aqui ainda protelando, como disse o senador Delcídio. Nem adianta mais fazer esse discurso, mas é aquela história. Desistir, jamais. Meu Estado já pagou por isso. Mais de 50% da área do meu Estado é reserva indígena. E quase 60% somando as reservas ecológicas estão aí incapazes de serem aproveitadas, nem para os índios e nem para os não índios. Então, eu queria aqui dizer que não sei se já tem outra ameaça no meu Estado, mas pelo menos as que tinham já foram demarcadas de maneira absurda até a revelia dos índios. Porque